Doutora, olha só, a gente fez. Eu resolvi fazer um convite para a senhora para vir aqui, porque a gente está falando muito do coronavírus, das doenças respiratórias, sempre surge a dúvida. Já tem uma coriza, a gente já fica preocupado, obviamente. Mas o que está me preocupando agora, doutora, é o seguinte: nós temos previsão de mudança de tempo. Hoje começa o outono, a frente fria, tem previsão de chegada de frente fria, com chuva aqui no estado a partir de domingo. Como é que fica a situação, num caso assim? Como é que a gente deve se portar, no caso de uma chegada de frente fria aqui no estado, para se prevenir ainda mais de uma gripe, de um resfriado?
Bom, isso na verdade a gente faz meses antes, né? A gente se prepara se cuidando da saúde, em termos de alimentação, em termos de atividade física, e não somente nesse momento. A vacina é o que a gente pode fazer de precaução, principalmente nos idosos, extremos de idade, né? Idosos e crianças. Então, quando começa, a gente já fazer a vacinação ordeiramente, cada um no seu tempo, não é? E assim, não fumar. Claro que as pessoas fumam porque isso é uma doença, né? Mas sempre colocar na cabeça que isso é algo que ele tem que pensar e que ele tem que tentar sempre na vida dele. Os pacientes que têm uma doença crônica, que têm uma comorbidade, não procurar o médico só nesse período ou só quando está com a doença aguda. Se o médico faz um planejamento para ele, olha, você precisa me visitar de 4 em 4 meses, de 2 em 2 meses, né? E fazer esse planejamento. Ai, mas eu estou tão bem, acho que eu vou deixar de tomar o remédio, acho que é um exagero do médico eu ir lá de 2 em 2 meses. Não pensa assim. Se ele planejou isso para você, é porque ele sabe que tem um motivo para isso. E quando a gente não segue esse planejamento, ah, já que eu não fui na última e fiquei bem, eu vou também deixar mais para frente. E aí o que a gente vê? Pessoas nesse momento que deixaram os seus médicos estão todos mais preocupados do que todo mundo, né? Porque além das suas doenças respiratórias que vêm comumente nesse período, a gente está numa pandemia, né? E aí ele fica mais preocupado ainda que todo mundo.
Certo. Doutora, há uma tendência nesse caso, nesse período. Letícia deu a sugestão
Colocou
dessa.
bem.
Houve há uma questão relacionada a esse período que a gente está vivendo agora, porque a Letícia falou: olha, o tempo vai fechar. E tem esse isolamento que as pessoas estão submetendo
Social.
nesse período. Como é que fica tempo fechado, casa fechada, frio? Né, possivelmente, existe a possibilidade, como é que fica, já que a gente está falando de proteção, as pessoas vão estar mais protegidas em relação a todas as outras doenças? Como é que a senhora vê essa
Sim,
situação?
ela é sim, porque é uma virose, né? O resfriado comum, a influenza que causa o estado gripal, ele é um vírus. Então eles vão estar isolados, mas dentro de casa você não precisa estar com tudo fechado. Você tem que ter pelo menos alguma janela aberta para correr vento dentro de casa. E você está lá protegido.
É, isso é
Entendeu?
fundamental.
Se agasalhando, se esfriar realmente, se a temperatura cair, não sair na chuva, não é?
Doutora, professora também, né? Que é uma doutora. Isso que eu sempre, olha, sempre quando vem frente fria, sempre é uma discussão, né? Aí a gente começa, sente aquele friozinho e fecha a casa toda. É preferível se acobertar dentro de casa e deixar as janelas abertas para o vento circular, então, né? Mesmo sendo aquele
Sim,
vento mais frio.
e andar dentro de casa agasalhado, bem vestidinho, com pijama de manga comprida, um pijama que seja de calça, né? Sandália nos pés, porque também o frio, né? Do chão, que aqui em Vitória as pessoas não usam muito tapete, né? Também é algo que traz friagem. Então, se agasalhar dentro de casa, dentro de nível razoável, né? E nada de ficar se mantendo muito fechado, com todas as janelas fechadas, de jeito nenhum. Um preparo que pode ser feito também antes da chegada do inverno e dessas mudanças de temperatura é tudo que está enclausurado dentro da mala, do armário, né? Que são os cobertores, que são os casacos mais pesados. Não espera chegar nesse momento agora, nessa virada. Aproveita que ainda está quente, que a gente tem o sol a pino, tira já tudo, já bota tudo aberto, já faz aquela pré-lavagem, né? Para deixar tudo no jeito, porque se você tira do armário no dia que está frio, e aí ele tem, às vezes tem um certo mofo, tem um pó poeira que você sabe, ai, mas eu estava tudo fechadinho dentro do armário, o pó entra. É uma coisa impressionante. Quem é dona de casa sabe disso. Então, retirem antes. Aproveitem um tempo agora para já lavar tudo que está guardado há 6, 8 meses agora.
Doutora, a gente está conversando com a doutora Karina Tavares. Uhum. É, tem circulado muito e tem assim, né? Muito se pergunta, doutora. Se a senhora, por favor, não se sentir à vontade de falar, fica à vontade. A diferença dos sintomas para um resfriado, gostaria que a senhora explicasse para a gente os sintomas de um resfriado, de uma gripe e também do coronavírus. Corona, né? Coronavírus, isso.
Tá bem. Olha, o resfriado comum, os sintomas são bem a menos, tá? Não tem febre, aquela coriza, os espirros, ele acontece de um minuto para o outro. Às vezes você estava num lugar quentinho, foi para um lugar mais frio, tomou um ventinho gelado porque desceu para ir na padaria, chega em casa já resfriado, né? É uma coisa muito, muito rápida. E você pode até ter um pouquinho de mal-estar, de indisposição, mas normalmente não te obriga a parar de trabalhar, você não fica prostrado, você não perde a vontade de comer. Então, isso é um resfriado comum. Dura 2, 3 dias e passa. Já o estado gripal, ele te dá febre, ele pode modificar hemograma, que é o exame de sangue que a gente faz nesses casos. A gente tem tosse com expectoração e às vezes escura, e nem sempre a gente tem uma bactéria ali. O vírus também pode escurecer o catarro. Indisposição geral, parece que um trator passou em cima do teu corpo, né? Você fica com dor de cabeça, dores pelo corpo, ele te atrapalha a trabalhar e ele transmite com muita facilidade para outras pessoas, tá bem? O do coronavírus, o diferencial que a gente está analisando e vendo nos casos é a falta de ar, porque o resto é igualzinho, é idêntico.
Mas a falta de ar, ela aparece em que momento?
Então, a gente pode ter pneumonia bacteriana, que é o que as pessoas estão mais acostumadas a ver, e toma antibiótico. A pneumonia viral, o vírus também pode dar pneumonia, inclusive o vírus da influenza. Quando a pessoa que está com estado gripal e ela tem falta de ar, ela também deve procurar o pronto-socorro. Por isso que a gente tem que fazer a vacinação. Porque a gente tem que afastar dessas pessoas a possibilidade dela ter pneumonia por influenza.
Uhum.
Entendeu? Por isso que tem que vacinar. Ah, mas a vacina não adianta para o corona, mas adianta para as outras, né? Então, a virose, ela também pode dar uma pneumonia.
Certo.
E é nessa hora que a gente tem a falta de ar, o chiado no peito, né? Então, se você tem febre, tá com uma virose e tá com falta de ar, mas eu não tive contato com ninguém do exterior, eu não estive fora do Brasil. Essas pessoas, no normal delas, elas devem procurar o pronto-socorro.
Uhum. Uma dúvida que eu gostaria que a senhora tirasse pra gente é o seguinte, doutora, quando nós estamos gripados ou resfriados, mas gripados, né?
Uhum.
É comum o nosso nariz entupir, ficar com o nariz entupido.
Sim.
E na hora de dormir aquela dificuldade para respirar. É bom explicar o que é a dificuldade para respirar, de uma diferença de uma falta de ar num momento como esse, né?
Sim.
A senhora poderia explicar para a gente, por favor?
Sim. No rosto, a gente tem uns espaços que tem ar. E esses espaços, ele tem uma coisa chamada ósteo, que é um buraquinho, que é uma saída que tem dessa sala, desse local, para o nariz, que é para o catarro drenar. Mas só que quando a gente está gripado, até mesmo resfriado, esse ósteo, essa abertura, ela se fecha, porque a gente tem um tapete dentro desse espaço, De células, tá? E essas células, elas ficam produtoras de muito catarro, então elas fecham, elas obstruem essa saída. E quando ela obstrui essa saída, a gente tem o quê? A obstrução nasal. O outro lado, normalmente as pessoas só obstruem um lado, mas a gente pode ter uma sinusite que obstrui os dois lados e a pessoa não consegue respirar pelo nariz, somente pela boca. Então, é por isso que acontece essa obstrução nasal. A pessoa tem que entender que a via aérea se compõe pelo nariz, via aérea alta posterior, que é aqui atrás, a laringe, e os pulmões. É diferente a falta de ar do pulmão da falta de ar por obstrução nasal. Quando ela respira pela boca, ela vai ver que ela não sente mais falta de ar. Agora, se ela fica tentando respirar pelo nariz, o ar que vai entrar só por uma narina e não vai entrar pela outra, não vai ser a mesma quantidade que ela necessita no normal dela. Então, a diferença é essa.
Perfeito.
Ela respirando pela boca, desculpe, e não sentindo a falta de ar, ela vai ter uma ventilação normal dos pulmões.
Doutora, para a gente finalizar aqui, desde cedo, estou comentando aqui com os ouvintes. Os ouvintes estão comentando com a gente, né, que tem visto muitas pessoas caminhando no calçadão ainda, principalmente idosos, nesse período de coronavírus e de pedido para ficar em casa. A minha dúvida é, né, quanto ao exercício físico. Nós estamos com as academias fechadas em todo o estado. É recomendado ou não ainda fazer esse tipo de caminhada nos calçadões?
Bom, vamos separar aqui quem está também com resfriado, com estado gripal, ele não deve fazer atividade física nenhuma, tá bem? Mas,
a gente está conversando com a doutora Karine Tavares.
Aquelas pessoas que estão assintomáticas, e até para manter a sanidade mental, a gente precisa sair um pouco de casa,
uhum,
né? Então, ir a uma padaria, se você realmente não está tossindo, está assintomático, dá uma caminhada até a padaria, comprar um pão, mantendo o distanciamento social dentro dessa padaria, tá? Isso é uma coisa que não está proibitiva ainda, está bem? Nesse momento. Claro que tudo muda dia após dia. A gente pode solicitar um isolamento social mais contundente nas próximas semanas, mas por enquanto dá uma saída, ou então simplesmente não ir a lugar nenhum, só dá uma volta no quarteirão, isso ainda não está proibitivo.
Uhum.
Contanto que nessa sua caminhada em volta da sua casa, você não toque em ninguém, tá? Se for conversar, à distância. Uhum. Fazendo o que os governos estão solicitando.
Ok.
Tá bem?
Eu ia perguntar só para a senhora, doutora. A senhora está em casa, a senhora ainda está prestando serviços. Como é que está a situação da senhora?
Oi, Cacá.
Eu ia perguntar sobre a situação que a senhora está vivendo hoje. A senhora está em casa, está atendendo, dando consulta?
Eu ainda estou atendendo essa semana, para o senhor ter uma ideia. É claro que aqueles casos agudos, nós estamos pedindo que eles vão para o pronto-socorro, pessoas que podem ser suspeitas, que tiveram contato com pessoas que vieram de fora, então a gente está pedindo que eles não venham. A gente reduziu o número de pacientes, quem desmarcou, a gente não colocou ninguém no lugar, porque o atendimento ambulatorial ajuda também a desafogar o pronto-socorro.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Então a gente está contando com o bom senso das pessoas. Não, olha, eu estou indo lá na médica só para trocar uma receita, né? Mas até isso, acho que nas próximas semanas a gente vai ter que suceder.
Ok, então. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com a doutora Karine Tavares, pneumologista, que tirou uma série de dúvidas nossas, principalmente diante da possibilidade de uma frente fria chegar a partir desse final de semana aqui no estado. Muito obrigado, doutora.
Isso. Muito obrigada a vocês. Estou à disposição.
Obrigada, doutora. Um ótimo final de semana para a senhora.
Obrigada, Letícia. Obrigada, ouvinte.